podcast do Paulo, para te lembrar que ser maluco não é saudável.
Cara, você já teve aquela discussão sobre, eu queria ter motivação para fazer não sei o quê, eu sou motivado, já teve inveja de quem faz motivação? Esse bode é para você, cara. E qual é o rolê? Eu sempre vejo no consultório, e quem me acompanha aí sabe, eu escalo, e aí muitas vezes meus pacientes que não praticam atividades ficam assim, eu queria ter a motivação que você tem para escalar, eu queria ter uma paixão dessa e tudo mais. Para entender motivação, você tem que entender outras coisas que envolvem força de vontade e autocontrole. E aí é sobre isso que vai rolar esse chat. Motivação, autocontrole e força de vontade. Tá? Eu sou o Paulo, eu sou psicólogo clínico, trabalho na Baster.com como moderador de saúde, paz, para quem quer arrumar paz na vida ao invés de arrumar problema. E bora lá. Então, a gente precisa entender uma coisa. Motivação é um conceito mágico, velho. Porque motivação, assim como boa parte dos teus sentimentos durante o dia, ela é extremamente volátil, né? Ela muda de estado o tempo inteiro e piriri pororó. Então, tu não pode contar com a tua motivação. Não existe essa pessoa que acorda com motivação para tudo na vida. Não existe a pessoa que fica motivada a vida inteira. Não existe isso. Motivação, assim como tudo que você sente durante o dia, você acorda um pouquinho mais disposto ou mais disposto, vai ficando disposto durante a manhã, e à noite você já está cansado e só tem motivação para dormir, não tem motivação para mais nada. Então, não existem técnicas de motivação. O que você tem são formas de administrar aquilo que acontece dentro de você, que a gente chama de sentimento, emoção, etc, etc. E tudo isso vem de aprender a lidar com você, com o seu corpo, com a sua vida. Que nem se você passa muito tempo sem comer, sua motivação para comer aumenta. Se você passa muito tempo sem beber água, sua motivação para beber água aumenta. E se você vai deixando isso passar durante longos períodos, sua motivação para fazer essas coisas aumenta mais ainda, que são as necessidades primárias aí do corpo, junto com o sono, respirar e etc. Então, assim, motivação envolve muito regulação. Tá? Então, se você não quer comer doce, você precisa se manter saciado. Se você não quer comer fora das horas, se você não quer comer em excesso no almoço e tudo mais, você tem que se manter saciado. Porque se você se deixar ali com muito tempo sem comer, muito tempo em privação, muito tempo em jejum, quando você for comer, você vai parecer uma capivara raivosa. E aí não vai dar certo. Né? Então, assim, tanto que é uma das técnicas que a gente fala para quem quer administrar a alimentação. Mantenha-se comendo com escolhas saudáveis, enquanto você pode fazer essas escolhas. Né? Nem sempre você vai poder fazer essas escolhas, mas sempre que você puder, faça a escolha antes do momento em que você não é mais capaz de fazer escolhas. Se você se priva de dormir e fica enrolando teu sono, você vai cagar seu sono, e aí sua capacidade de dormir vai ficar pior, ou você vai dormir pior, ou vai ter um sono pior. Então você precisa se organizar para dormir, você precisa se organizar para comer, você precisa se organizar para beber água. Né? Tanto que eu falo muito, as pessoas perguntam para mim, eu queria ler. Aí eu, você carrega livros? Não, porque eu não carrego livro porque eu nunca leio. Sim, mas como é que você quer ler se você nunca tem um livro disponível? Você precisa se organizar para ter livros. Então, assim, como a motivação é volátil, como ela fica variando durante o dia de acordo com as suas necessidades, para cima e para baixo, você precisa se organizar para aproveitar esses picos de motivação, o tempo livre, ou essas coisas e tudo mais. E daí aparecem dois questionamentos, que é, mas eu não tenho força de vontade para mudar, ou eu queria ter força de vontade para mudar, ou eu queria isso, ou alguém que consegue, um cara que faz 100 triatlons em um dia, que nem eu vi um cara aí esses dias, o cara fez 100 Ironman, 100 triatlons, seja lá o que for, é uma coisa surreal. E aí, esse cara tem muita força de vontade. Eu queria ter esta força de vontade, né? Eu queria ter esta motivação. Aí deixa eu te contar o segredo. Essas coisas não vêm de motivação. Elas não vêm de força de vontade. Lógico que esse cara tem ali uma chama que leva ele para algum caminho, que talvez seja dele, que talvez seja de outras coisas, beleza. Mas acredite, muito disso vem de autocontrole. Só que da forma que eu vou falar de autocontrole aqui hoje, é um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Porque a forma que as pessoas usam motivação, força de vontade e autocontrole, é geralmente a mesma coisa, que é, ah, eu queria fazer algo que eu não quero fazer, na hora menos propícia possível, da pior forma possível. Então, ah, eu queria ir para a academia 11 horas da noite depois de trabalhar e pedir de bororó. Ou eu queria ter força de vontade para, no domingo de manhã, acordar e correr 50 quilômetros. E aí acabar, eu queria ter o autocontrole para escolher fazer isso ou aquilo ou outro que eu não faço. E da forma que eu fui ensinado, mentira, eu fui ensinado dessa forma que é menos produtiva, que é ficar sempre nessa discussão de ganho-recompensa. Ah, você tem que adiar o ganho maior ao invés de escolher o ganho menor no presente, piriri, pororó. Né? Muito passado aí pelo estudo do marshmallow, que foi popularizado, que é um estudo que é cheio de problema de método, é um cheio de problema de um monte de coisa, tem um monte de inferência maluca nesse estudo, eu nem gosto desse estudo, mas é a forma aí que popularizou. Mas na forma que eu fui treinado, na forma que eu fui ensinado, autocontrole é sobre como você cria condições para fazer as coisas que você quer. E aí começa a diferença aí dessa tal da motivação, motivação sendo o que eu falei antes, dessa chama que brilha e te põe para fazer as coisas, ou da força de vontade, que é de superar a sua desmotivação e passar pela penúria de fazer as coisas que você não quer fazer e fazer elas do mesmo jeito. Né? O autocontrole que eu fui ensinado é como você cria sistemas que favorecem que você faça aquilo que você quer fazer, aquilo que você sonha em fazer, aquilo que você se predispõe a fazer. Tá? E como que você vai criando esses sistemas para te manter rodando. Uma das coisas da sociedade contemporânea, que eu já falei várias vezes aqui, é o ultraindividualismo, né? Em que as pessoas têm, no mundo mais hiperconectado que a gente já teve, em que você pode estar conectado com pessoas do mundo inteiro, a qualquer hora, a qualquer momento, as pessoas têm se fechado cada vez mais, se cobrado cada vez mais de serem a única ferramenta de mundo de transformação. Então, assim, a gente vive numa sociedade que você é socialmente dependente de tudo, você é incapaz de fazer qualquer coisa, para o bem e para o mal, esse é o estado da sociedade. É isso, assim. Aí tem os malucos que querem viver fora do grid, querem viver isolado, beleza. Mas tirando isso, qualquer pessoa é completamente incapaz de produzir a própria água, a própria comida, o próprio sabonete. A maioria das pessoas nem cozinha. Então, imagina, assim, nem conseguir fazer a própria comida, a galera consegue direito. Então, assim, nesse mundo hiperconectado, em que a gente é cada vez mais beneficiado da força social, as pessoas têm se cobrado, incrivelmente falando, cada vez mais de fazerem mais coisas sozinho. Então, quando a gente conseguiu provar que a gente consegue fazer um absurdo de coisas coletivamente, com o apoio social, que isso facilita um monte a nossa vida para poder fazer um monte de coisa, a gente tem se cobrado cada vez mais de aprender as coisas que a gente quer fazer sozinho. E esse é o problema. A gente não cria sistemas, a gente fica se batendo sempre nesse loop de motivação versus força de vontade. E esse é o problema. As pessoas querem aprender coisas só pelo YouTube, não tem problema nenhum aprender coisas pelo YouTube. Eu viro e mexo, aprendo receitas pelo YouTube. Tá? Mas as pessoas querem o tempo inteiro fazer tudo sozinho, como se tivesse ajuda de outra pessoa, não tivesse mérito. E isso não faz o menor sentido. Né? Você não aprendeu a falar sozinho, você não aprendeu a fazer nada sozinho na vida. Tudo que você aprendeu na vida, você aprendeu em comunidade e com outras pessoas. Tá? Até o livro que você lê, que você acha que está aprendendo sozinho, foi outra pessoa que escreveu o Pequeno Gafanhoto. Então, assim, pare com essa mania louca de que você só vai fazer as coisas sozinho. Essa é a forma menos produtiva possível de você buscar alguma coisa. Você não vê nenhum time de alta performance sem técnico. Por que você acha que tem isso? Porque você precisa de alguém lá te dando feedback, te dando instrução, não sei o quê, corrigindo seus erros, etc. Então, autocontrole não tem nada a ver com força de vontade. Autocontrole não tem nada a ver com motivação. Autocontrole é você conseguir criar esses sistemas, você sozinho montar esses sistemas com a ajuda de outras coisas, com a ajuda de ferramentas sociais, com a ajuda de coisas externas a você, que vão favorecer que você faça aquilo que você quer. Tá? E quanto mais você fizer isso, quanto mais você se dispõe, quanto mais você aprende, quanto mais você entra em contato com essa atividade, É daí que aparece a motivação e a força de vontade, né? Assim, qual é a motivação de alguém aqui da Baster, do YouTube, sei lá, em falar, sei lá, velho, uma língua maluca aí, javanês, né? Nenhuma, você nem entra em contato com isso, você nem pensa nisso. Mas uma vez que você esteja morando no lugar, sua motivação para isso aumenta, porque você cada vez mais está em contato com a coisa e com as necessidades daquela coisa e com a aplicabilidade daquela coisa. Né? Então, quanto mais você está exposto a uma língua, mais você vai ter contato com ela, mais você vai começar a pensar nela, inclusive. Então, a motivação, ela vai aparecer primeiro desse primeiro contato. Ela vai aparecer de você tornar essa coisa significativa na tua vida. E para isso você precisa criar sistemas em que isso aconteça, tá? Você não pode ter motivação sobre aquilo que você desconhece. Como é que você vai ter motivação de um treco que você nem sabe que existe, bicho? Tá? Então, entendam, o primeiro passo, se você quer mudar, é pensar em que sistemas favorecem que você mude. Como que eu crio sistemas, isso se eles não forem impostos a você, como é no caso da escola, né? Na escola que você tiver, você vai estar lá jogando futebol, né? Aí está aí um ótimo exemplo, o brasileiro com a tendência dele de jogar futebol. Não existe uma tendência no brasileiro motivacional de jogar futebol. A gente só tem sistemas e sistemas e mais sistemas e mais sistemas culturais, sociais, intraculturais, na família, né, para você já dar a bola para a criança quando ela é criança, bem bebê e já fica empurrando a bola, e daí nasce a motivação para jogar futebol. Se você estivesse em outro lugar do mundo, você ia fazer outra coisa. Você ia jogar outro esporte, o esporte lá deles, que é o natural deles, esqui, se for um lugar que tem na neve, futebol americano, se for nos Estados Unidos, cricket, se você nasceu na Índia, na Inglaterra, e por aí vai. Então entendam que a motivação ela não brota do além, ela brota do teu contato com a coisa, de você se tornar melhor naquela coisa e de você ir trabalhando seu corpo e a tua vida em volta daquela coisa. Aí aparece a motivação. E aí depois de um tempo, quando você se torna bom naquilo, você vai adquirindo essa coisa que a gente chama de força de vontade, especialmente porque se você passou muito tempo naquela atividade, você já conseguiu enfrentar vários desafios de, sei lá, correr na chuva, correr no sol, correr de madrugada, correr de noite, correr uma prova extensa, superar seus limites. E daí você tem essa coisa, que é a força de vontade, de conseguir superar limites naquela coisa. Ninguém tem força de vontade infinita para tudo e a todo instante para qualquer desafio, até porque força de vontade não supera o impossível. Não adianta você ter força de vontade para fazer coisas que são absolutamente impossíveis para você, né? Não adianta você acordar hoje de manhã, não, eu vou treinar para ganhar do lutador tal de MMA. Não vai acontecer, bicho. São 20 anos de treino. Não tem força de vontade que vá fazer você passar por esse desafio hoje. Então, assim, entendam que o autocontrole, e aí se eu for buscar na definição formal lá da galera que me ensinou, essa coisa que eu falei de você jogar futebol na escola, é a escola exercendo controle sobre você. Controle não precisa ser algo vil, é só isso. Assim, tem alguma coisa fazendo essa força em cima de você e te empurrando numa direção. E aqui no Brasil, muito claramente, a gente tem uma força que empurra as pessoas para o futebol. A gente tem uma força que empurra os homens para o futebol e as mulheres para outras coisas. E por aí vai. Beleza? E quando a gente fala de autocontrole, ao invés de ter essas forças externas que aparecem do além, é sobre você criar essas forças que vão te empurrar. Então, qual é a melhor forma de você começar a praticar esporte? Personal trainer, né? Arruma um personal. Não estou discutindo a coisa de grana, não estou discutindo outras coisas, tá? Só estou tentando passar um exemplo. E aí, quando a galera fala para mim, ah, mas aí eu quero o melhor personal, eu quero isso, eu quero aquilo, cara, esquece o melhor. Eu, inclusive, sempre recomendo que o primeiro personal que a pessoa deve ter não é um personal de performance. Não deve ser um cara que faz milagre para não sei quem. Tem que ser o cara mais legal do mundo, né? Tem que ser um cara que você goste de conversar e de passar tempo com ele. Porque no primeiro momento você não vai gostar de fazer exercício. Que nem eu falei no outro chat lá, no mudar não vai te fazer feliz. No primeiro momento, fazer exercício vai ser um sacrifício para você. Se você tiver um cara legal que você gosta de conversar, que durante os exercícios vocês se divertem e tudo mais, aumenta demais a chance de você conseguir se engajar na atividade continuamente. Se você tiver um personal babaca no começo, já é difícil. E você, quando eu falo babaca, é um cara que você não tem afinidade. E aí você não tem afinidade com o cara, fica ainda pior. Aí você não vai nem querer fazer o exercício, vai fugir do exercício e vai fugir do cara. Mas se você tiver esse apoio social legal no começo, já é massa. E por aí vai. Quando a galera quer estudar, todo mundo quer estudar em casa, no quarto que faz, sendo que a tua casa é o pior lugar do mundo para tu estudar, porque tudo na tua casa, que é feita para o teu conforto, concorre com a atividade ruim de estudar. E ruim que eu falo assim, é desgastante. Então você está ali do lado do teu videogame, do lado da tua cama, do lado do teu Netflix, do lado do teu celular, do lado de tudo, num lugar que tem barulho, que tem criança, tem mãe, tem tio, tem papagaio, tem tudo. E aí você quer sumir com esses sistemas de conforto, que a casa é para ter sistema de conforto, né? A casa deveria ser santuário e é o lugar que você deveria se sentir bem, e o lugar que é para facilitar seu conforto. A gente já se fode na vida, não tem que se fuder em casa também. E aí você quer parar tudo isso para estudar por sei lá quantas horas em casa. Não, você está com sistemas concorrentes que não funcionam de forma adequada. E mesmo que eles funcionem por um tempo, muito provavelmente num dia que você estiver mais lesado, num dia que você estiver menos propício, com a força de vontade menor, esse vai ser o pior sistema possível. E aí eu tento explicar para as pessoas que é importante que elas desenvolvam o hábito de estudar ou favorecer que tenham lugares que elas possam estudar fora de casa. Porque aí, mesmo que a força de vontade esteja um pouquinho mais caída, você tem para onde correr e para um lugar que favoreça isso. Né? Quem quer ler, eu vejo um monte de gente querendo ler mais e tudo mais. O que eu vejo muito pouco é gente carregando o livro embaixo do braço. Não, cara, se você está... É muito simples, bicho. Se você está na fila do Detran, sei lá, e você tem seu celular e não tem um livro, o que você vai fazer? Você vai usar seu celular. Se você tem celular e um livro, e aí, de novo, o celular funciona mais ou menos que nem o sistema de casa. O celular pode ter um livro dentro, mas o celular é um sistema cheio de coisa feita para otimizar a sua vida, que concorre com o livro. Então, o celular é mais difícil ler no celular, porque tem mensagem de WhatsApp, tem outro aplicativo, tem isso, tem aquilo, que você fica lá o tempo inteiro trocando e trazendo outras necessidades para a tua vida. Então, se você quer ler, a primeira coisa que você tem que fazer é carregar um livro. E aí, quem sabe, eventualmente, nos 5, 10 minutos que você está ali fazendo alguma coisa, você vai ler o livro, ao invés de ler no celular. Então, é simples. É simples, mas é difícil, como quase tudo na vida. Mas é importante entender que para tudo que você fizer na vida, você tem que mudar sistemas que favoreçam aquilo que você quer. Se você quer ter autocontrole sobre aquilo que você come, não é botando 5 barras de chocolate e ficar olhando para ela. Você vai lá, uma hora você vai comer. Mesmo que você ganhe um dia, mesmo que você ganhe 2 dias, você vai perder eventualmente. Quando você perder, se é uma coisa compulsiva ou se é uma dificuldade que você tem, você vai perder grande, porque vai trazer... Você já é compulsivo em comer chocolate, você vai comer chocolate. Então, qual é o autocontrole? É no mercado. Você mantém as comidas saudáveis dentro de casa para favorecer aquilo que você quer comer. E quando você quiser, ou quando você realmente precisar comer aquilo que você não quer comer, você vai ter que sair de casa e tudo mais. Mas você vai ganhar a grande maioria dos dias. A grande parte dos dias você vai ter coisas em casa. Então, se você quer comer melhor, entupa sua geladeira de fruta, tanto quanto possível, para ter a chance de comer fruta. A gente tem que facilitar os comportamentos que a gente quer e dificultar aqueles que a gente não quer. Daí, à medida que a gente vai se engajando naquilo, você vai descobrindo os sabores da fruta, o doce da fruta, vai se acostumando com doce natural, você vai percebendo que tudo é ultra doce, que é enjoativo e por aí vai. E aí você vai aprendendo novas coisas, você vai desenvolvendo motivação para aquilo que você desconhece. Mas se você não fizer isso, você nunca vai ter motivação para aquilo que você não conhece. É impossível você ter motivação para aquilo que você não conhece, bicho. Se você tiver, provavelmente é no campo do delírio, que nem muita gente quer ser pianista grande, tocar peças de piano fantásticas. Mas quando nunca tocaram piano, é quando começam a fazer aula de piano e tem que entrar no fundamento lá de ficar Aí não quero tocar piano. Aí a pessoa descobre que a motivação dela não era pelo piano, era para ser o pianista. Então nem era uma motivação, era uma idealização, era um sonho que a pessoa tem. É diferente. Motivação é essa coisa que te põe lá. Mas à medida que você vai tocando piano, ou comendo fruta, ou falando uma nova língua, e aprendendo as novas relações que você tem com aquilo, aí sim a motivação vai aparecer, porque aí você sabe como isso se relaciona com o mundo, você já tem ganhos com essa atividade no mundo, você vive com aquela atividade no mundo e ela impacta a sua vida de volta. Do mesmo jeito que você impacta as coisas, elas te impactam de volta e te mantêm num ciclo positivo. Mas saibam, a motivação nunca vem primeiro. E nem vai ter força de vontade, porque se você não tem força de vontade infinita, cara. Então, assim, a força de vontade vai aparecer só depois. Depois que você tiver tido algum tipo de controle, seja ele externo, você está no internato, você está no intercâmbio, você está numa residência artística, você está numa imersão, você está num curso de verão, aí vem muita força externa. Muita força externa te dá essas habilidades. Você passa um tempo entrando em contato com aquilo de uma forma muito boa. E aí depois aparece essa motivação, porque você já montou as relações que você precisa daquilo que você sabe fazer com o mundo. E aí, à medida que você vai superando desafios com essa coisa, é daí que aparece a força de vontade. A força de vontade voltando para a definição de ser capaz de fazer a coisa mesmo quando você não quer fazê-la. Tem vários dias, bicho, eu sou apaixonado por escalar. Escalar, eu me entendo mais como escalador do que como gente, ou como psicólogo, ou como quase qualquer coisa. Mas, cara, tem dia que eu não tô afim. Aí aparece a força de vontade de eu ir escalar, mas não é porque eu sou uma pessoa que sabe superar seus próprios desafios. É porque isso está tão dentro da minha rotina que eu acho que eu nem sei fazer outra coisa no horário que é para escalar. Eu nem sei, assim, sair do trabalho na terça-feira e falar, cara, o que que eu vou fazer hoje? Se eu não for escalar, eu não sei o que fazer. Mas vários dias eu não quero, eu só vou lá por hábito. E aí escalo mal, escalo bem, às vezes eu viro o dia, escalo super bem, às vezes eu vou lá, escalo uma hora e foi uma droga. Mas é isso, assim, não vem antes. Então entendam, galera. Se vocês querem mudar, vocês têm que botar num sistema de controle, né? Como alguns desses que eu falei. Ou desenvolver e parar para pensar como que vocês criam sistemas que vão favorecer as mudanças que vocês querem, porque elas não vão aparecer do além. E aí daí vai aparecer a motivação. E como eu falei, assim, muita gente que tenta fazer as coisas sozinho, teve até um post sobre isso de um cara falando lá na Baster, do cara trouxe um bullshit desses de autoajuda, de ah, eu sou multipotencial e não sei o quê, piriri, pororó. Multipotencial todo mundo é e ninguém é. E só serve dessas coisas assim. Se você aprender a lidar com o seu multipotencial, você vai ser uma pessoa perfeita, que é a narrativa que todo livro de autoajuda gosta de vender. Que nós somos seres humanos perfeitos a serem descobertos. Não, isso é um falho, é uma bosta que nem todo mundo, é medíocre que nem todo mundo, né? Medíocre é a média por definição. Todo mundo é média em tudo, tirando algumas coisas, porque média por definição é média. Você não pode ser especial em tudo no mundo. Talvez se você se esforçar 15 anos em alguma coisa, você saia da média. Mas tirando isso, todo mundo é média em tudo, por definição. Tá? Então, assim, aí o cara falando, ah, mas eu largo tudo depois de 1 ano, depois de 2 anos. Cara, é porque você encontrou aquela primeira barreira de dificuldade depois da zona de robista ali, do que você consegue aprender lendo um livro, sabe? Um livro. Ah, eu li um livro de filosofia, achei legal. Outra coisa que é muito mais difícil é interconectar todos os conceitos da filosofia, pelo menos entendendo onde que estão as coerências dele. E para isso você vai precisar de estudo, você vai precisar de apoio, você vai precisar de gente para conversar, você vai precisar estar errado, você vai precisar escrever, você vai precisar ler, vai precisar refletir, vai precisar discutir, vai precisar ler coisa errada e por aí vai, tá? E quanto mais você progride nessa pista, mais difícil fica. Então, assim, quanto mais você quer progredir numa coisa, é legal, você vai desenvolvendo motivação, você vai desenvolvendo força de vontade, mas como vai ficando muito difícil, você também precisa de mais sistemas de controle para te manter lá fazendo força até você achar uma solução. E é o problema dessas coisas que o pessoal vende, ah, você vai ser uma pessoa perfeita e aí vai. Não, bicho, não tem, porque não, só fica mais difícil. Tudo aquilo que não é conhecido, especialmente as coisas que não têm solução, vão ser ainda muito mais difíceis do que era antes. O que não significa que você não possa se divertir na zona do hobbyista, né? Então, assim, ninguém precisa virar profissional de corrida e correr que nem os maratonistas aí, que correm 2 horas. Ninguém precisa fazer isso. Você pode ficar ali na tua zona, tentando se desenvolver. Mas você vai precisar de zonas de controle, sejam externas ou de autocontrole, para te manter indo lá até você descobrir esse novo desafio. Né? Quando você estiver com a motivação baixa, porque você já se frustrou de não conseguir diminuir seu pace, de não estar conseguindo progredir no teu estudo da forma que você queria, você vai precisar dessa força externa, desses sistemas internos que foram criados por você ou por outras pessoas, para te manter rodando. Porque se você contar só com a motivação, você vai se arrebentar, porque a motivação é volátil. E não há força de vontade que vá fazer você resolver o problema. Então, mesmo que você tenha força de vontade, se você está lidando com um problema muito difícil, não há garantia de que você vai resolver esse problema. Você só vai se frustrar e uma hora explode. Então, você precisa de sistemas coerentes que te ajudem a solucionar esses problemas de forma coerente. E aí eu lembro até de um vídeo que eu vi do Terence Tao, que é o melhor matemático do mundo, ou é uma das pessoas que ninguém disputaria que tem um... Ele pode concorrer ao ser o matemático número 1 do mundo. E ele falando assim, o quanto que é importante para ele poder discutir com as pessoas que compreendem os problemas que ele está atacando, porque é muito difícil. E sozinho você fica batendo a cabeça na parede durante muito tempo. Tá? Então, galera, era isso que eu tinha para falar hoje. Acho que esse bode até passou um pouco de meia hora, mas dane-se. Então, fica aí. Comecem com autocontrole ou controle, né? Procurem sistemas externos que favoreçam ou aprendam a criar sistemas externos a você que favoreçam. À medida que você for bem sucedido na atividade, começar a se desempenhar bem nela, vai aparecer a motivação. A motivação não aparece primeiro. Geralmente, quando ela aparece, é só delírio. Quanto mais você for aprendendo aquela atividade e for superando problemas nela, mais você vai ter essa tal da força de vontade e ela vai te ajudar a progredir e superar novos desafios, mas lembrando que isso é cíclico e não há força de vontade que supere desafios impossíveis e não há motivação infinita, a motivação é volátil. Então você sempre precisa estar em contato com sistemas externos para te manter no eixo, para te dar feedback daquilo que você está fazendo errado, para poder puxar uma habilidade que você ainda não sabe, para poder recombinar habilidades que você não está pensando, para ter espaço de descompressão e poder pensar mais livremente sobre o problema, e por aí vai. Beleza, galera? Era isso que eu tinha para falar hoje. Um abraço.